Continuando sobre as leis de Yom Kippur, antes de falarmos sobre as preces, nós temos que falar sobre as leis do dia de Yom Kippur. Primeira coisa, Yom Kippur é um Yom Tov, mas é um Yom Tov parecido com Shabbat, porque normalmente no Yom Tov é permitido cozinhar, embora no Shabbat é proibido. No Yom Tov é permitido transportar em vias públicas, o que no Shabbat é proibido. E assim por diante. Então tem várias diferenças entre Shabbat e Yom Tov. Yom Kippur é um dia que não se pode comer. E portanto a Torá proíbe que se faça tudo aquilo que no Yom Tov é permitido fazer para comer. Então tem todas as proibições de todas as melachot, assim como no Shabbat. Além disso, nós temos algumas proibições especiais de Yom Kippur. A primeira delas é a proibição de comer e beber no jejum. Um jejum de 25 horas, praticamente. Desde alguns minutos antes do pôr do sol, da véspera de Yom Kippur, até alguns minutos depois do anoitecer do fim do Yom Kippur. É proibido comer e beber qualquer quantidade que seja, mínima que seja. E também não se pode escovar os dentes e lavar a boca. O jejum deve ser feito por meninos a partir de bar mitzvah, meninas a partir de bat mitzvah, jejum completo. Crianças, antes de 9 anos, quer dizer, menos de 9 anos, não podem jejuar. A partir de 9, 10 anos, se faz algo que é chamado Ta'anit Sha'ot, quer dizer, um jejum de algumas horas. Então, se a criança com 9 anos está acostumada a comer a refeição em determinado horário, se dá a refeição uma hora depois. Desta forma, ele começa a se acostumar, se habituar com o conceito do jejum. As crianças, embora comem normalmente em Yom Kippur, as outras proibições de Yom Kippur, elas devem sim já serem educadas desde pequenas. Daqui a pouco nós vamos falar sobre as outras proibições. Existem aqueles que costumam que no ano anterior ao bar mitzvah a criança já jejua o jejum inteiro. Isso é costume, não é obrigatório, é só se a criança tem força, tem firmeza para tal. Ele pode fazer um teste já, como é que fica um dia inteiro de jejum. Mas menos do que essa idade, não se pode jejuar o jejum inteiro. A outra proibição que tem nesse dia é a proibição de se lavar e a proibição de passar óleos, perfumes e etc. na pele. A proibição de se lavar é proibido se lavar todo o tempo que a pessoa está limpa. Se a pessoa estiver suja ou alguma parte do corpo sujo, então, aquela parte do corpo que está suja pode ser devidamente lavada. Netilat Yadayim. Netilat Yadayim no dia de Yom Kippur, assim que nós acordamos, fazemos Netilat Yadayim todos os dias. Esse Netilat Yadayim, assim como o Netilat Yadayim depois de sair do toalete, não se faz na mão inteira, se faz apenas nos dedos. Porque é suficiente. Quer dizer, até onde os dedos encontram com a palma da mão. Os Kohanim, quando vão fazer Birkat Kohanim, abençoar o povo, ou uma pessoa que precisa comer em Yom Kippur pão, seja criança como adulto, nesse caso se faz o Netilat Yadayim com a mão completa. Porque para estas duas coisas, precisa ser a mão inteira Netilat Yadayim. Da mesma forma, quando a pessoa acorda, faz na Tlat Yadayim, então ele está com as mãos molhadas, úmidas. Ele pode aproveitar já essas mãos úmidas e passar esta umidade nos olhos para tirar sujeirinhas que tem nos olhos, assim por diante. Isso pode se fazer porque são sujeiras e podem ser tiradas com água no Yom Kippur. Óleos, perfumes e etc. não podem ser usados em Yom Kippur. E isso significa só em Yom Kippur. Então, antes, na véspera de Yom Kippur, depois do banho, pode colocar perfume. E ele tem que durar as 25 horas. Não dá para repor depois. Desodorante também. Para a pessoa colocar e calibrar bem antes de entrar o jejum. Porque no jejum em si não dá para repor. A outra proibição que tem é a proibição de calçar sapatos de couro, que recai apenas sobre sapatos, e apenas sapatos que são de couro. E, indiferentemente qual parte do sapato é de couro, qualquer detalhe que tiver de couro, já impede de se usar aquele sapato. Há aqueles que costumam usar sapatos que não são muito confortáveis. Quer dizer, não só que pegam um sapato mais simples, mas um sapato de pano, alguma coisa assim. Existe um conceito disso, mas não é obrigatório. Pode-se usar, hoje em dia a moda é mais usar crocs. Não tem problema de usar, contanto que não seja com couro. Tem que tomar cuidado que existe um tipo de crocs. Não sei se ainda existe hoje em dia, mas até pouco tempo atrás ainda existia. É um tipo que tem uma tira de couro. Então não dá para usar esse no Yom Kippur. Pode-se usar outros. Sandálias, precisa tomar cuidado, que são muitas vezes de couro. Tênis, muitas vezes são de couro. Então tem que se preocupar em ver que o material não é couro. Também, no dia de Yom Kippur, não se pode ter relações conjugais. E por isso o casal deve se conduzir ao longo de todo o dia de Yom Kippur, da mesma forma quando a mulher está nidá, dormir em camas separadas e não se encostar ao longo do dia inteiro de Yom Kippur, desde o acendimento das velas até acabar Yom Kippur. Nós falamos sobre jejum de uma forma geral, mas pessoas que, eventualmente, ou estão doentes, Deus nos livre, ou estão fracas, pelo motivo que for de saúde, motivos de saúde que está fraca, devem, antes de Yom Kippur, consultar um rabino como que deve se conduzir, porque isso depende muito do estado que a pessoa está, logicamente, com o laudo do médico, como que a pessoa deve se conduzir no Yom Kippur. Existem diferenças. Se uma pessoa está num estágio muito complicado, uma doença grave ou o que for, que realmente o médico diz que a pessoa precisa comer normalmente, então ele vai poder comer normalmente. Mas se ele estiver num estado médio, então ele talvez não precisa comer, basta ele beber. E talvez não precisa beber de uma vez, ele vai bebendo golinhos a cada alguns tempos. Então tudo isso precisa ser devidamente ponderado. Então a pessoa deve consultar um rabino antes de Yom Kippur. Uma pessoa que precisa tomar remédios em Yom Kippur, se são remédios, lógico, sempre são remédios importantes, mas esses remédios devem ser tomados de preferência no seco. Se dá para engolir só o comprimido, é a melhor coisa que a pessoa tem a fazer. Mas não é todo mundo que consegue fazer isso. Então, se ele precisa um pouquinho de água, ele pode pegar realmente bem pouquinho água, um dedinho de água, o mínimo que é necessário para engolir aquele comprimido. E de preferência deixar esta água com um sabor desagradável, para não ter proveito dessa água que ele está bebendo. Uma pessoa que está jejuando Yom Kippur, e de repente, Deus nos livre, passa mal, se sente mal, Então, primeiro depende do que ele está sentindo, lógico. Tem pessoas que têm muita dor de cabeça. Então, nesse caso, toma uma Novalgina. Ou algum outro remédio que a pessoa esteja habituada a tomar. Se for Novalgina, não tem nenhum problema de tomar ela pura. Ela não tem nenhum proveito mesmo. Se uma pessoa sente um pouco de fraqueza só, então deita. Deita. Deita, vai passar. Se a pessoa sente realmente que está se sentindo bem mal, começa a suar frio, sente que está tendo hipoglicemia, açúcar baixa, de repente, dá às vezes tontura, sua frio, começa às vezes até a girar um pouco, começa a ver meio preto, meio... Nesse caso, essa pessoa está numa situação chamada de bulmus, na linguagem da Halakha, e ela deve imediatamente comer alguma coisa ou beber alguma coisa. Então, melhor é beber. Por quê? Vários motivos. Primeiro, quando você bebe, você consegue todas as frentes de uma vez e com pouco já resolve o problema. Se ele pega um soro, um pouquinho de água com açúcar e sal, esse pouquinho, um dedo que ele beber, já vai fazer ele se sentir bem, já vai subir o açúcar e a princípio ele já vai se sentir ótimo. É para ficar deitado um pouco, espera passar, mas de uma forma geral passa rápido isso. Mas, então, ele poderia também comer alguma coisa. Mas, desse jeito, como eu falei, você ganha todas as frentes de uma vez só, sem precisar beber muito. E em Yom Kippur, o que conta, além não poder comer, é que quando a pessoa já precisa comer, é comer muito pouco. Este pouco é, quando se trata de comida, é menos de 30 ml em volume. E quando se trata de beber, é beber menos do que o quanto enche uma bochecha da pessoa, que é mais ou menos uns 40 ml. Então, bebendo menos do que isso, já é o suficiente para a infração ser mais leve. É lógico que nesse caso não é uma infração, porque ele precisa. Mas se ele precisa e dá para se fazer com uma medida mínima, é preferencial. Esse é o básico importante para se saber. Até muitos recomendam que haja na sinagoga uma garrafa de soro pronta. E assim, se Deus nos livre, alguém se sente mal, pode se dar imediatamente a ele. E se tem médico no lugar, então que chamem rapidamente o médico para ver essa pessoa. O médico vai poder dar as diretrizes do que fazer. Mas se não tem médico no lugar, essas são as diretrizes básicas. Se alguém está se sentindo mal, precisa imediatamente agir. Então precisa saber o que ele está se sentindo. E é bom que a própria pessoa saiba. Se a pessoa está tendo esses tipos de sintomas que podem levar a um desmaio, imediatamente ele deve colocar alguma coisa na boca. Então põe um pouquinho, já resolve o problema, espera um pouquinho, vai passar, vai se sentir melhor e pode retornar à ativa. Pessoas que têm problemas como diabetes e etc., devem consultar o rabino, porque depende de cada quadro, e para saber como se conduzir ao longo do Yom Kippur. Pessoas que têm perigo de desidratação, geralmente pessoas já de mais idade, podem ter esse tipo de perigo, então também precisam consultar um rabino exatamente como proceder para fazer da forma certinha. Esse é o básico das leis gerais do dia de Yom Kippur, e tudo isso vale desde o momento que se acende as velas até terminar o jejum. Quando termina o jejum, quer dizer, termina pelo horário, deve-se esperar a princípio a Havdalah, Beber água pode antes da Havdalah. Comer não pode. Isso para quem está se sentindo bem. A pessoa que deu no livro está se sentindo mal. E tá já nos últimos minutinhos ali, ele aguentou e tal. E de repente está se sentindo mal. Então, óbvio que ele vai poder comer antes da Havdalah, porque está se sentindo mal. Mas, no geral, não se pode comer antes da Havdalah.